Rádio Show.
Finalmente consegui trazer um grande amigo ao programa. Amigo esse que se chama Leandro Yamin, ele mesmo.
Agora você me pegou.
Eu te peguei, vou te soltar. Fica solto.
Você tá bem, Dona Maria?
Eu tô bem. Agora tá bem. Eu cheguei aqui muito mal. Cheguei mal. De repente, as coisas começaram a ficar bem. E agora eu tô muito bem.
E isso pode ser traduzido na impressora. A impressora não tava funcionando, tava irritado.
Impressionante essa impressora, viu, cara? Depois ela realmente nos dá uns golpes.
Todas no mundo. Mas depois que eu imprimi o papel, ficou tudo bem.
Sim. É bom dizer para as pessoas que a impressora ela nos facilita o trabalho, porque o roteiro fica impresso. Preparei um roteiro especial hoje, né? Porque hoje viria um grande amigo, um amigo de longa data. Um irmão. O nome dele é Rodrigo Leão! Boa noite, Rodrigo!
Boa noite.
Como vai você, meu velho?
Ah, tô feliz de estar aqui, né, cara? E tava aqui ouvindo você falar que você acordou feliz, depois triste, depois calor, depois frio. É. E pensei, pode ser a bipolaridade.
Sim, na verdade eu acho que eu sou multipolar.
Isso é mais legal,
hein? Sou praticamente um urso polar.
Você pode estar bem e mal ao mesmo tempo.
A gente vai falar de ursos daqui a pouco, porque você me falou de uma campanha interessante que você fez há pouco.
Cerveja colorada.
Isso, com ursos embaixo dos braços. Mas aí a gente fala sobre isso daqui a pouco, porque as pessoas querem saber. Rodrigo Leão, você conheceu ele na MTV? Quando? Em 1990. Nossa, o mundo girava de uma velocidade assim, impressionante naquela época. 1990 foi um ano muito louco, um ano onde eu falei assim, agora eu vou gravar meu disco e tal.
Você viu um aparelho de fax pela primeira vez.
Isso, o fax apareceu, foi lindo, cara, foi maravilhoso. Assim. E de repente deu tudo errado, porque veio aquele plano lá daquela senhora Zélia Cardoso de Mello.
Nossa!
Isso já era o Collor. E daí a Zélia, assim, eu tinha uma grana para receber, eu recebi tudo.
Eu também.
Sei lá, em
Pueblos.
A moeda mudou, ela meteu a mão na poupança, foi uma zona. E daí meu contrato foi anulado com a gravadora. Mas de repente pintou um lance assim, tipo, ei, velho, se você fosse VJ da MTV? Eu falei, não sei o que é isso.
E eu sou hétero.
E daí assim, eu me recusei a fazer os testes e tal. Até um dia que, assim, eu fui enganado...
Você já era fresquinho desde aquela época?
Não, eu fui enganado, né? Eu fui levado até a MTV.
Disseram que era um bar de street.
Pensei que ia falar da minha banda. E daí o cara chegou e falou assim, então, realmente a gente vai falar da sua banda. Falei, mas ó, vai na frente daquela câmera e fala da sua banda. Eu disse, minha banda é isso, aquilo, sabe? Obrigado. Agora entra naquela sala. Entrei na sala, estava lá o senhor Roger Carman, o senhor Titi...
lembro dele.
E o senhor Rogério Galo.
Sim.
E ele falou assim, assine aqui. Eu falei assim... Quem sou eu, Little Richard? Assim, praticamente, assina aqui, velho. Se você é o mais novo contratado do DJ para ser DJ da MTV. Eu falei, isso é legal? Ele disse assim, é. Eu falei, vou acreditar em vocês. E assinei. Quando eu saí da sala, eu dei de cara com dois sujeitos. Eram eles, Gastão Moreira e Rodrigo Leão.
Olha só, pode crer.
Os irmãos Calango.
Tinha essa.
E daí a gente passou assim, um mês talvez, ou um pouco mais que isso.
Treinando, lembra o treinamento para VJ?
Os treinamentos.
Para mim o principal problema do treinamento para VJ era o seguinte, nessa época eu era estudante universitário.
Ex-estudante, não é?
Não, era estudante, eu tinha 21 anos.
Sim, lá, você tinha chegado de Nova York.
Eu tinha chegado, já estava fazendo faculdade de Direito há 2 anos e meio no Rio. Tinha trocado, né, tinha voltado, fiz um ano de faculdade lá e estava fazendo Direito há 2 anos e meio.
NYU?
Fiz na NYU, depois fiz a PUC do Rio.
Fodão!
Lá.
Você é fodão, velho!
Pô,
continue.
O terceiro, o superior incompleto aqui vale muito, né?
Vale pra caralho!
Na cadeia não vale nada.
Mas aqui com o Luiz, superior incompleto nunca valeu tanto.
Você estudava direito?
Estudei
você
direito.
Você e o Gastão.
Sim, o Gastão se formou. O Gastão é advogado.
Ele é advogado, formado.
E aí não tinha um tostão. E aí eu vim pra São Paulo. Era meu, tipo, primeiro emprego com carteira assinada e tal. Uhum. E aí, morava com a minha avó na Estação da Luz.
Eu lembro disso.
Você lembra porque você caronas. Me deu carona.
Muitas caronas.
Amigo, isso, a amizade verdadeira é ir buscar o seu amigo na Estação da Luz.
Você
que se considera amigo, por exemplo, se tem uma menina que você namora e ela mora lá, você não fala, eu te amo. Você fala, eu vou te buscar.
A gente já tá subentendido.
E aí, porque aí a gente ensaiava CVJ lá na Giovanni Gronk. Eu pegava um ônibus elétrico até a Cidade Jardim, descia na Cidade Jardim, na ponte ali, pegava outro ônibus. 2 horinhas e meia. Eu tava. E isso antes desse mundo novo agora aqui. Se fosse hoje em dia, levaria 4 horas, sei lá quanto tempo, para chegar lá.
É, e hoje em dia, se você atrasa, você manda um SMS, você manda alguma coisa.
Naquela época, podia mandar um fax, mas não tinha no ônibus elétrico.
Se
no
ônibus elétrico ainda não tinha. Ninguém tinha fax em casa.
É. Se quebra o ônibus elétrico...
Isso é muito antes de passar um fax virar a expressão triste que virou.
Isso. Ah, isso aí é verdade, é verdade. Mas assim, daí você estudava direito e tal, daí você soube que tinha...
Eu soube que tinha, então, soube que tava... É, soube que tinha... Não, na verdade...
Você falou inglês? Você é legal? Você é espirituoso? Você é
desvivido? Não, cara, foi... Não era bem um anúncio. Eu tava lendo... Eu era tão vagal, que assim, estudava à noite. E aí, se tinha um jornal em casa, não importava muito se era de hoje, de ontem...
Vou ler.
Tem um jornal aí, na coluna do Zózimo, falecido Zózimo, tinha lá dizendo que assim, a MTV chega ao Brasil e está fazendo testes para VJ, os interessados devem ir com uma foto, passaporte, a rua Coropé, número tal, até o dia tal.
E o que é mais importante nessa história é que só o Rodrigo Leão sabia o que era a MTV.
E só eu, nós não sabíamos. E a segunda coisa mais importante é que só eu fui com a foto, o passaporte. Todas as outras pessoas eram modelos e tinham book. Ou eram artistas, como já o Luiz nessa época, já tinha 72 anos nessa época, já tinha lançado 8 discos, 9 filhos.
Mentira.
Era cirurgião dentista, ele vendeu todo o equipamento dele para comprar baixo.
Vendia os dentes também.
Os dentes. É, os dentes. Fabricar dentadura da... Como é que é? Não, genérica. Aí, você vai querer a dentadura oficial, foco, mas tem uma genérica
foco,
aqui.
Vamos ao foco. Quero saber foco. O seguinte. Você foi lá e fez o teste.
Fui lá, cara.
Assim, você fala inglês fluentemente porque morou em Nova York.
É, falo desde pequenininho, na verdade.
Isso. Tipo, eu lembro que isso era uma coisa que eu falava assim, nossa, esse cara fala muito inglês. Ele entende o rap sem legendas.
É que eu ouvia rap, né? Porque quando eu peguei...
Vai chegar lá.
Ah, ok, calma.
Eu quero saber como é que você foi aprovado. Em que dia? Então, foi no mesmo dia que eu fui?
Não.
Você já era DJ?
Não, eu fui com a galera mesmo lá, com todos pobres lá.
Ah, tá.
E assim, eu cheguei lá, era um casting, igual casting de comercial. Tanto, só tinha modelo com book.
Sim.
A maioria das pessoas é modelo com book. Eu totalmente o azarão da foto 3x4.
Só?
Né, aí, olha como eu só tenho grandes amigos. Meu primo Arthur... Porque eu vim do Rio de Busão e fui ficar na residência mais próxima de Pinheiros que eu tinha acesso,
certo.
Que era a casa do meu primo Arthur em Santo André.
Ah, é logo ali. Ali
do lado.
É Santo André, Silvio?
É longe, hein?
É longe?
É longe.
Isso é de São Bernardo.
É de São Bernardo.
É muito mais perto.
Acho que o Silvio não conhece Santo André.
Você nunca chegou lá na catequese?
Eu já vendi coisa em Diadema, quando era cabelô.
A vida acontece pra lá da catequese, meu amigo. Pra Rua dos Figueiras ali.
Agora é catequese mesmo.
E aí meu primo muito querido me trouxe até a Pinheiros, né? E aí
foi no Aeroanta?
Foi num estúdio ali na Coropé, num estúdio assim. Daí fiquei numa fila lá um tempão, tal, e sentei pra falar com o Marquito, que era um dos caras que tava...
Eu lembro do Marquito, já conheci o Marquito, porque tinha feito comerciais com ele.
Aí ele sentou, olhou pra minha cara, começou, o que você faz, você não faz, você fala, você não fala, você gosta de música, não gosta de música, não. Ele falou, espera um minutinho. Aí voltou e chamou, veio tipo o Rogério Galo, junto com ele. Aí, olha esse cara aqui. Aí fez as mesmas perguntas, eu respondi coisas parecidas e variações. Aí falou, espera um minutinho. Chamaram o Tite. Aí começou a ficar a minha mesa, assim, vários modelos ali nas outras mesas. Sim, e uma mesa cheia de pessoas que faziam as mesmas perguntas. E aí eu respondi, foi muito agradável, fui falar obrigado, volto sempre e fui embora.
Certo.
Passado umas 2 semanas, me ligaram, falaram, ó, você foi selecionado dos 5 mil pessoas que trouxeram books. Só. E você que trouxe a foto 3x4 também, você foi escolhido, você precisa vir aqui fazer um segundo round testes em vídeo. Foi. Sim. Aí que eu me deparei com o primeiro problema. Eu nunca tinha falado em vídeo.
Certo.
Porque na minha casa a gente já tinha aquelas primeiras câmeras de vídeo, lembra que tinha uma, que você carregava como se fosse o seu videocassete numa
alça? Lembro.
E tinha um cabo ligado em uma câmera do tamanho de um Volkswagen Up.
Assim, lógico,
câmera era um Volkswagen Up e tinha um outro negócio que você carregava. E eu sabia operar, então eu filmava a família. Eu gravava a família. Mas eu nunca aparecia.
Ah, você já era diretor, mas não era...
Porque ninguém sabia mexer no bagulho, então...
Saquei.
Filma aí aniversário, era eu.
E aí tinha uma estética, então.
Hã?
Já tinha uma estética.
É, o problema é que pra ser apresentador não adianta porra nenhuma, né? Não serve pra bosta nenhuma. E aí, falei, bom, vou ter que bolar alguma coisa. Foi aí que eu tive a ideia do jacaré, que foi a minha primeira ideia de comunicação. Que eu falei, eu vou lá. Já ganhei de 5 mil pessoas, sabe-se lá com que recursos, né? Com o meu 3x4 incrível. Falei, eu vou lá e vão ter 200 pessoas, eu preciso fazer uma coisa que os caras vão lembrar de mim. Porque a pior coisa que pode acontecer é você passar em branco, né? na comunicação, digamos assim.
É verdade.
Tá aí o Chacrinha com o bacalhau.
É, essas coisas.
O Chacrinha já dá uma dica do que você tem que fazer pra ser bem-sucedido na televisão.
Sim, o Flávio Cavalcante.
É, o Luiz Thunderbird, enfim, esses ícones aí que a gente...
Ok.
Ok, deixa pra lá. E aí eu arrumei um jacaré de borracha, pequeno, de assim, uns 50 centímetros. Levei e falei, vou fazer alguma coisa com esse jacaré aqui. Cheguei lá no dia da entrevista, aí falou, olha, hoje a gente vai testar, ver como é que sua desenvoltura no vídeo e tal. Você vai até ali na frente da câmera e vai ficar um produtor do seu lado, esse homem que tá segurando uma pranchetinha, e você vai entrevistar ele como se ele fosse o Lobão. É aquele Lobão normal daquela época, não o Lobão de hoje.
Lobão.
É, aquele que tocava, Lobão. Cantava. Lobão.
Sim, eu lembro do Lobão.
Aquele Lobão.
Ah, era legal.
Não esse Lobão.
Era tão legal.
Ah, todos os Lobões são legais, depende pro gosto de quem, né? Mas era um outro tipo de Lobão naquela época. E aí, beleza, eu fui ao camarim, escondi o jacaré na camisa, atrás da camisa, cheguei pra entrevistar o cara, os caras falaram, olha, vai começar a entrevista, pode entrevistar o Lobão. Nessa hora eu saquei o jacaré de borracha, que ninguém tinha percebido. Podia ser uma arma, eu poderia ter lucrado alguns equipamentos.
Eu levei uma arma. Mas...
Por isso que você assinou o melhor contrato, né?
Isso.
É, e fora que você usava todos aqueles anéis, que era tipo um soco inglês.
Né? Vai chegar lá.
Gosto daquele. Aí saquei o jacaré e comecei a entrevistar o cara. Tipo assim, só que ao sacar o jacaré...
Uai, é o telefone!
Alô,
é o telefone!
Alô? Ao sacar o jacaré, saquei o jacaré e o produtor... Não entendeu um cara. E comecei a entrevistar ele, Lobão, sua nova turnê, né? E ele começou a olhar para aquele jacaré e teve ataque de bobeira e começou a rir sem parar. Daí, os caras do switcher, que dava para ver pela janelinha, começaram a ter ataque de bobeira e rir sem parar. E eu fiquei... Aí você faz a cara do cínico e segue falando normalmente. Mas, Lobão, a sua nova turnê... Lobão, esse comportamento é normal, você não conseguir falar, você faz uso do tóxico e isso, né? E aquilo lá...
Isso foi brilhante.
Não,
foi.
Foi lembrar.
Não, né? Cara, você foi legal. Só assim você teria sido escolhido.
É, não tinha... Né, você faz assim... Você
não
é
dia que a gente se conheceu...
Se você não é bonito nem inteligente, use o jacaré de borracha.
Você, quando a gente se conheceu, você lembra desse dia?
O dia que a gente se conheceu?
Lá no pé?
Eu lembro da gente se conhecer... O primeiro dia que a gente conheceu...
Lá no Coropé, quando
eu lembro que você usava camiseta sem manga... Você era um dos poucos caras que eu conhecia que tinha o braço inteiramente tatuado.
Que não, nunca foi inteiramente
cara,
tatuado.
Cara, mas pensa
tinha
que...
Tinha três tatuagens.
É, mas não, é que naquela tatuado. Época não, mas você tinha tipo, pelo menos a manga, vai.
Nunca tive a manga.
Ah, nunca teve a manga?
Manga. Você... Não, porque é uma manga só, uma manga.
Uma manga.
Duas mangas.
Mas pensa bem, lá no Rio, eu vinha da zona sul do Rio de Janeiro,
eu entendo.
Onde a coisa mais ousada e radical que o cara podia ter é roubar a CB450 do pai.
Só, ter uma prancha.
Não havia, ter uma prancha assim, não, o radicalismo ainda não estava instalado no Rio.
Sim.
Como hoje em dia. Eu olhei e falei, mas esse cara é muito maneiro, né? Preciso ser amigo dele.
Eu sei que foi uns dois meses ou três meses de preparação, onde a gente se via todos os dias, sei lá, do meio-dia até meia-noite.
Sim.
E algumas vezes virava as noites.
Ia no psicólogo.
E a gente fez uma sessão corrida com o seu Jacob Yand Goldberg.
Da qual eu fui expulso para todos sempre.
Baita, né?
Fui expulso.
Você não foi expulso?
Fui expulso.
Eu fui saudado.
Você foi saudado, mas virou cliente.
Você lembra que eu fiz na sessão, no psicodrama?
Eu que fiz.
Eu fiz um psicodrama.
Eu fiz.
Emitei o repórter S, você lembra disso?
Ah, mas as meninas não reconheceram.
Ninguém sabia, só o Jacó.
Ah...
E aí que eu ganhei ponto. Com o Jacó, pelo menos. Você mas a gente vai chegar no Jacó, olha só.
Eu fui expulso mais cedo. Ah,
o que eu disse é o seguinte, o Rodrigo foi aprovado, o Gastão foi aprovado. Eu fui aprovado e o Rodrigo foi aprovado.
Aqui.
Isso entre os rapazes, tá?
Revelações.
Ele tá com medo.
Depois eu falo das meninas. Mas os rapazes
visível,
eram...
Visível.
Eram... Não, peraí.
Ele está babando, ele está babando. Tremou.
Ele fazia isso na MTV.
Vamos falar a verdade.
Ele fazia isso na MTV, no clássico MTV. Mas olha só. Agora eu peguei você. No clássico MTV eu peguei, né?
Sabe o que eu tô falando?
Mas olha, deixa eu explicar uma coisa.
Chuta a canela do amigo.
A gente foi escolhido, os três caras, né? O Gastão apresentava o Fúria Metal, porque ele gostava de heavy metal.
Mas ele começou apresentando Fúria
Metal.
Nem tinha Fúria.
O programa que a gente ganhou de presente.
Ah, cada um tinha um. Você era o lado
presente.
B.
Presente. Eu era o lado B e você?
O Yo.
O Yo MTV Raps.
É
por quê? Porque ele entendia de rap, ele vinha de Nova York e ele conhecia as bandas e ele sabia tudo de rap. E daí, a primeira grande sensação do rap que eu conheci foi De La Soul.
Ah, pode crer.
Vamos ver um pedaço de De La Soul? Eu lembro desse disco. Lembro
você era tudo. Rockabilly nessa época.
É, Rockabilly.
Mirror, mirror on the wall.
Ah, fala a verdade, Rodrigo.
Muito bom esse som.
A Tribe Called Quest.
Muito bom esse
som. E você conhecia todos.
Essa época foi muito boa pro rap, inclusive, né?
Foi, não foi?
Uma época muito boa, assim.
Nova York, e aí tinha Los Angeles, tinha o Two Love Crew, é isso?
Nessa época, não. Nessa
foi de
época,
pouco depois.
É, foi um pouco depois que começou a aparecer o Dr. Dre.
Isso.
Essa galera.
Que era uma pesada. Mas Nova York era incrível, né, cara?
Esse momento de Nova York foi uma... Assim, a cidade veio de um momento muito ruim, ela começou a voltar a ficar rica. Então foi uma... De 85 para 90, caiu dramaticamente a criminalidade. E aí que você
Rudolfo Giuliani já, não?
Ah, não, não, bem, né? Bem antes. Ah. Na verdade, tem a ver com muito mais com uma melhoria geral da economia e foi melhorando. E aí pintou, como sempre, uma cidade onde você pode transitar sem medo. Praticamente São Paulo. Tem dinheiro, os jovens começam a se expressar, né?
Sim.
E aí pintou toda aquela cena do S-Jazz, essa mole... Pô, os casos do De La Soul, eles tinham 18, 19 anos.
Assim. Sim, sim, eram universitários, não é isso? Eles até interromperam o trabalho para voltar para a universidade,
sim. É isso? E tinham, assim, e logo antes teve os Beastie Boys, a cena de Nova York era muito animada, o Public Enemy era de Long Island. Naquele momento ali, a ebulição era toda ali. E aí eu morava lá e andava de skate, e foi aí que eu entrei em contato, tipo, lá para 85, 86, porque a cena do skate sempre é uma cena muito permeável a sons radicais, digamos assim.
Sim.
Até hoje, né? Você fala, vê com a molecadinha que tá rapiando na rampa, se você for pegar o fone de ouvido dele, você vai ver que ele tá ouvindo uns negócios que até a gente vai falar, uou, rapaz, que é isso? Faz mal pra você. Ela sempre é uma... O esporte meio conduz a essa ousadia que o cara tá tentando fazer no skate. E daí eu entrei em contato com isso. A gente, era tudo fita cassete naquela época. Os caras não gravavam LP, não chegavam nisso. Umas coisas antiguíssimas, tipo o Skooly D. Os caras que nem viraram nada depois, assim, que eu adorava. Tinha um monte deles, assim. Tem lá os LPs em casa. E aí foi legal poder trabalhar no Yo. A gente... Eu comecei produzindo, escrevia pros caras lá da MTV americana pra eles ajudarem, né? Porque a princípio...
Tinha poucos clipes, né?
Na real, assim, o meu programa não era pra ser o Yo, né? Você ganhou o lado B, o Gastão ganhou o Fura Metal.
Sim.
E eu tinha sido avisado que eu ia fazer uma espécie de MTV Sports.
Você tá brincando?
Ia chamar Rodrigo Perigo.
Você tá brincando?
Não, foi.
Ainda bem que não deu certo, né? Porque, né?
Não andou. Eu ia ser o Márcio Garcia.
Não ia ser legal.
Não.
Não queria você de Márcio Garcia.
Imagina.
Não ia ser legal.
Ainda bem que você fez o Yo. Né?
Porque você a princípio passava os clipes, né, do Yo americano, mas daí você começou a fazer um trabalho muito bacana, que era de trazer artistas brasileiros,
sim,
não com clipes, porque eles não tinham,
levar
mas
lá
pra falar.
Eu comecei a frequentar a Roosevelt, a levar a galera. Só. E é engraçado, assim, até hoje...
Você se envolveu com isso. Foi legal isso.
Cara, assim, eu gostava muito da música, a música era importante, e no Brasil tinha essa cena, e é legal que, assim, outro dia eu encontrei numa festa do DJ Nuts, e eu sou muito fã do DJ Nuts.
Ele é muito legal.
Ele é muito gênio, quem gosta de discotecagem não pode não ser fã do Nuts.
Claro.
E aí, tô na festa, assim, e o Nuts chega pra mim e fala, e aí, Rodrigo, e tal, isso, aquilo. Eu falei, caraca, eu já conheço o Nuts de algum lugar e eu não lembro, que vergonha. Ele também chama Rodrigo. Uhum. E conversa vem, e eu falei, pô, Nuts... Eu preciso falar, cara, eu tô muito constrangido. Quando foi que a gente se conheceu? Que eu não tô... A gente estamos aqui velhos amigos. Ele falou, a gente não se conhecia, mas, pô, eu tenho todas as fitas do Yo, todos gravados.
Isso.
E a outra coisa que quando fechou a MTV do Sumaré, a TV Sumaré, que eu carinhosamente apelidei de TV Sumaré, eu sei que você tem um ponto macio em seu coração, de carvão.
Boas lembranças, viu?
Mas quando foram fazer o negócio de coisa, não iam me botar no documentário sobre o Yo. E quem lembrou de mim foi outro cara que eu sou muito fã, que admiro muito, que é o KLJ. Ele falou, vocês não vão botar o Rodrigo Leão.
Mas eu lembrei de você também.
Nesse
mesmo documentário.
De você eu esperava isso.
Não, eu lembrei, eu falei, eu citei na história o quão importante você foi pro Yo acontecer na MTV, porque você conhecia.
Mas havia uma coisa contra. Hoje, um pouco como hoje existe contra o funk, naquela existia contra o rap. E o que aconteceu foi o seguinte, por acaso, durante o Rock in Rio 2, que eu apresentei pra TV americana, lembra?
Sim,
lembro. Eu falava inglês, botaram o cara tipo meio...
O que os brasileiros comem, porque comem, onde comem?
Open English, VJs americanos. aí eu falava inglês, botaram e eu apresentei. Tantos da MTV International, com a Daisy Fuentes. Fiz umas coisas com o Kurt Loder, acho que eu não lembro, o cara do jornalismo, matéria de jornalismo. E apresentei um Yo MTV Raps americano.
Sim.
É, junto com o Fab Five Freddy.
Demais!
Que a gente ficou dando rolê numa limousine pelo Rio e apresentando. E aí, foi aí eu conheci os produtores do programa. Peguei, na época era o fax, peguei o telefone e o fax. E aí fui, na volta disso, fui até a Ione e falei, pô, Ione.
Ione Sassa.
Ione Sassa, queridíssima. Sim. E pro Rogério Galo. Falei, pô, eu queria fazer um programa de rap, eu manjo bastante. Eu falei com os produtores, eu arrumo. Aí, ah, não tem o clipe, mas eu arrumo. E aí, o Alex Colette.
Grande Alex Colette e Ivano Leão Cavalo.
Ficou famoso pela invenção do MTV Unplugged. Foi o cara que inventou
esse. Ele fez o acústico.
Ele fez a Emerson Nogueirização da música mundial.
Isso.
Foi Alex Colette que bolou.
Salvou a vida de muita banda.
Porra! Agora tem
e não figura, né?
E tem o Emerson Nogueira cover hoje, que é o. Já é metalinguagem, sim, enfim.
É.
Piadas que ninguém entende. mas enfim, e aí o Alex mandava. Mas aí houve uma grande, digamos, rejeição dessa ideia por parte do Rogério na época, que acreditava que não era... falava, essa, a indústria não apoia essa música, nananana. Mas eu era chato pra caralho, ainda sou até hoje, graças a Deus. E aí insisti com ele. E quando, como apresentei os clipes, assim, levei meu negócio meio prontinho, falei, ó, tem as cabeças aqui, tal, tal, tal. Eles falaram, ah, daí você tinha o lado B, o Gastão tinha não sei o quê. Eu tava lá um prisioneiro da Carly...
clássico, né?
Prisioneiros de Carly Simons, hoje, no Discovery.
Isso.
Mais uma da Carly
Simons. Mas daí você deu início a esse trabalho.
E isso
foi espetacular.
Foi muito bom e,
foi muito legal,
e acendeu um negócio no rap que eu acho que depois foi bem importante para o rap como um todo assim, no Brasil. Assim. Muita gente que não tinha acesso, que não tinha, né? Até hoje você vê as rádios rap, o mundo do rap ele é um pouco à margem. E a MTV abraçar foi um gesto de grandeza.
Ah, você, uma outra banda que você me apresentou e você falou assim, você precisa conhecer, você gosta de rap, né, Thunder, você é da rockabilly, mas você gosta de rap.
Você não gostava de rap.
Não, eu conhecia pouco rap, eu já tinha ido no lançamento no Cultura de Rua, no Aeroanta, conheci o trabalho da São Bento, conheci o Taíde.
Você gostava de cultura em geral, mas eu sou black, você era muito mais rock and roll.
Sim, rock and roll, mas você me mostrou o rap americano, especialmente o Nova York, e uma das bandas que você me apresentou, e eu falei, será? Ele falou, é esse aqui. Brand Nubian.
É, isso que eu queria falar. Só você. Quick to toast an MC just like an English muffin. Don't worry about a thing because the food was never bluffing. I get headaches from the whack. So then I take a buffin' and I max. I wait until the opportune time and then I tax. But should I max? Headaches are sinning is for sinners, so I guess I'm not a sinner. Beginners for beginners, so I guess I'm no beginner. This is how I spark it. There's money in my pocket. When it comes to having pleasure, I get hard as a rocket. MC Grand Poo coming through all the residue. The songs are main classic, dating back to the Babaloo. My boys, I call them hot. The phone's out of them jocking. I can think of many episodes of Sprung a Lincoln Park. No, I'm not a phony, and I got a tenderoni. Left the way she is, not too fat, not too bony. Don't drink, sink, I won't sink like a tank. I knock the boots off a certain Casablanca, and I think some rap for sink, like Engelbert Humperdinck. Better yet, Dick Cavett. I got a bad habit, similar to the girl, well, she's got a habit. I think with the brain, and I wish behind a zipper. I'm living kind of good, similar to Jack Tripper. A landlord named Roper did a show at the Copa. When I'm finished with this, I'll be paid like Oprah. So if honey wants to act fly, I'll just play like Guy and I'm stick out your thumb and hits, cause you've been cut off like a light switch. See, I'm programmed to slam with the summer, spring, or fall. Before I do a show, I get some kicks out the mall. Then I get my gear and I give Trevor a call, cause he works in the barbershop right behind the mall. Other rappers start around me, but you know they got dead. To put it blunt, honey, I smoke the kids. So book is back off, break north, pick up the regulator. Bet you that's a fine one. One for all, Red Nubian. It's all for one, Red Nubian.
Ah, Brand Nubian, velho, você que me mostrou, mano.
É, isso, mas é engraçado, a gente tava falando aqui, né? O Brand Nubian é uma banda que teve muito pouca exposição, até nos círculos do rap, assim. É, muita gente não conhece. Eu acho que um pouco de que eu tenho amizade, por exemplo, com o Nuts, ou com o Zé Gon, assim, tem a ver que a gente tem essa. A gente tava muito obcecado pelo rap nesse período e a gente conhece bastante coisa. Dessa época aí. A gente tava falando, o Grand Puba teve dois discos do Brand Nubian, depois ele lançou um, depois sumiu, né?
lastimável.
É a vida na música, né, meu amigo?
A vida no rap.
Ah, em todos os lugares. Mas eu acho que o rap vem evoluindo muito bem, cara. Eu gosto do que tá acontecendo na atualidade. Eu adoro o Emicida, acho ele muito gênio.
Sim, ele é legal mesmo.
Tem gente que fala mal dele, eu não entendo por quê. Gente inexpressiva.
Gente que a gente não dá atenção. Você ficou na MTV até que ano, Rodrigo?
Cara, eu fiquei só meses na MTV ao todo. Acho que foi
o primeiro vídeo a ser demitido, isso?
Fui, não. Nem essa alegria eu tive, cara.
Foi a Dani.
Não, é, nós fomos mandados paralelamente.
Foi na mesma semana, praticamente. Eu lembro.
Já vinha ocorrendo um negócio assim. Eu vinha, acho que talvez gerando uma instabilidade, porque eu já gostava muito de escrever.
Você não é um gênio.
Tava gostando.
É um gênio.
Muito obrigado, Deus te abençoe.
Sim.
Vida longa a você, que você possa dizer isso para muita gente.
Eu sempre digo, cara.
Não, mas assim, porque eu queria escrever o programa, já estava fazendo o Yo, e comecei a dar muito palpite de programação, não sei o quê. E acho que suscitou algum tipo de...
Incomodar
pessoas que estavam mais estacionadas, assim. E aí aconteceu que a Dani... gravou, e assim, nosso contrato dizia explicitamente, o VJ não pode fazer propaganda de cigarro nem de bebida.
Isso.
Ela foi lá, fez um comercial de free e resolveram mandar ela embora.
Isso, eu lembro disso.
E aí, pra mim, o mais louco foi o seguinte, como eu tinha feito a transmissão do Rock in Rio 2 pra TV americana...
Foi saudado pelo Jô Soares, inclusive.
Foi saudado, essa história é emendada nessa aí, que é o seguinte, quando eu voltei, o Alex começou a ligar e falar assim, ó, o italiano Giovanotti, que é apresentador da MTV International, para os países onde não tinha MTV, tinha uma MTV de satélite, né? Aquela da parabólica.
Uhum.
Então, pô, no Chile não tem MTV, vai MTV International para eles lá.
Só.
Passa no hotel. E aí tinha um italiano chamado Giovanotti, em inglês, que estava saindo e depois virou um rapper super famoso na Itália. E aí eles falaram, a gente queria saber se você se interessa em vir aqui trabalhar com a gente em Nova York pra ser VJ da MTV Internacional.
Certo.
Me ligou o Alex Colletti. Eu falei, putz!
Vamos, né?
Manda aí a passagem, velho.
Claro.
Né? E, assim, uma semana depois, fala assim, olha, o Rogério quer você na sala dele. Eu entrei na sala dele. Já, meu, já tava super morando em Nova York. Já tava com amigos hipsters. Já tava, meu, outro país já, claro, praticamente, lógico. Na minha cabeça. É. E aí ele olha pra mim e fala, então, a gente vai liberar você de ser VJ. Aí eu falei, mas eu, como assim? Eu fiz alguma coisa de errado? Porque os caras dos Estados Unidos estão me ligando, não sei o quê. Ele falou, não, isso não tem nada a ver com a gente, mas a gente acha que não tá legal. Você é inteligente demais pra isso aí. Você
eu lembro dessa história. Você é inteligente demais.
É uma frase que foi marcante. E
você abraçou muito nesse dia, na real.
Feliz,
né?
É que eu acreditei, né? Esse eu acreditei.
O nome da sua biografia futura vai ser, né?
Você é inteligente demais pra esse emprego, né, cara?
Demais.
Se você tem um cara olhar pra sua cara na caruda, mandar essa...
Acontece que, né, a essa altura da MTV, já existia uma pequena família ali, que era formada por mim, por você, pelo Gastão.
Sim.
Pela Dani Maria Paula. Cuca. Até a Cuca. Não, até a Cuca, porque o cara mais distante, por causa do namorado, o Haroldo e tal, que era mais distante.
Nossa, como você
Mas
lembra.
Assim, a gente era uma família, a gente frequentava as festas, íamos na casa do outro, ia na casa do Tite, usava drogas, a gente ia. A gente frequentava as coisas e a gente ia nos shows juntos.
Sim.
A gente foi no.
Dividia a música,
a gente foi na pra você. Eu lembro da gente na inauguração da. Dos Confecções Validora.
Cara,
lembra disso, na Augusta, cara. Velho? E a gente não conseguia entrar. E daí a gente falou assim, esses caras não sabem o que a gente é. Não, a gente também não sabe. Daí a gente foi no Vitória Pub e saímos do Vitória Pub no show do Daniel Benevides.
Tomamos
uma dura da polícia, cara. Os caras, assim,
mas é que eu tava vestido que nem tipo um
gangster
de Los Angeles.
A gente era VJ. E daí a polícia vinha em cima pra pegar drogas com a gente. E olhava pro Rodrigo e falava assim, você está drogado. Aí, e o Rodrigo tava drogado de coalhada, no máximo, velho. O Rodrigo, assim, um cara de saúde perfeita. Assim.
E o cara mais limpinho do Brasil.
E eu tinha comprado um Passat que não abriu o porta-malas, não é isso? E daí disse, assim, nesse Passat que tem um quilo, assim, não tem nada. É um carro novo, mas tô quebrado.
Tira o sapato, tira a bandana.
E eu usava os anéis, e o cara falou assim, cara, é você mesmo. Daí eu fui mostrar onde a gente estava, e eu bati os anéis na cara do polícia. E achou que eu tava acreditando.
Não ajudou. Você
vê que coisa louca. E a gente virou uma família, cara. E nessa semana...
A gente podia estar morto, a gente...
Vê a notícia da demissão da Dani e do Rodrigo. Aí a coisa ficou estranha.
Mas foi estranho pra mim, cara, porque assim, pensa, na mesma semana te ligam e falam assim, ó, você quer trabalhar nos Estados Unidos, na mesma empresa que você trabalha? E aí o cara te chama e fala, você é ruim. E você vai embora e fala, puxa, será que eu sou bom só para... Bom, somente para os americanos. Né? Que eu não entendi um cacete daquilo. E aí eu falei para ele, falei, olha, os caras me convidaram, eu posso pelo menos manter o contato disso aqui? Eles falaram, não. E aí me cortaram, não passaram meus contatos para a TV, a MTV americana não me achou mais. A produção do Jô Soares, que tinha me visto, ligou lá na MTV para me entrevistar no Jô Soares, na MTV também boicotou.
Que maluco.
Então, se eu não sou tão saudoso da TV Sumaré quanto outros...
Tive seus motivos.
É, acho que não foi legal. Mas acho que, por outro lado, teve um mérito que, assim, ela sacudiu o status quo cultural brasileiro de um jeito que eu acho que mudou para sempre. E a isso eu serei eternamente grato. E depois teve gestões ótimas, como do Zico, enfim.
Sim.
Com o passar do tempo, pô, a Sarinha, pô.
Me diga uma coisa, e a nova MTV, você assistiu a nova MTV?
A nova MTV assisti.
E aí, o que você acha?
Cara, eu acho que ela é um... Assim, ela oferece uma programação mais de entretenimento. Ela acompanha o movimento da televisão mundial, porque, assim, comunicação, ela é dinâmica. É igual um publicitário que continua querendo fazer só campanha de televisão e esquece que tem internet ou que tem redes sociais. Sim. É igual alguém que quer fazer humor na televisão e esquece que tem o Porta dos Fundos. Sim. Nunca mais... Porque, assim, houve um tempo em que a TV Pirata ou Caceta e Planeta era o padrão mais alto do humor. Hoje, com o Porta dos Fundos, você vai ver as porcarias que tem na televisão de humor? Não dá, porque o humor é o quê? É a verdade agredindo a hipocrisia. E infelizmente, a gente vive num momento, acho que, de máxima hipocrisia da sociedade moderna. Então, não tem como os caras competirem. Então, eu senti assim, a MTV brasileira ficou num modelo de sonho de que era, tipo, fomentadores de bandas do Sumaré, né? Fomentadores de humoristas do Sumaré. Que, assim, que por um lado, é legal, porque, pô, deu origem ao Hermes e Renato, né? Deu origem a um monte de... ao Cansei de Ser Sexy, por exemplo, né? Uma banda que não existiria no mundo se não fosse ali a MTV. Mas eu acho que, assim, com o passar do tempo, as pessoas querem outra coisa. E o que eu acho, assim, a Viacom, uma empresa que faz muito bem o que faz. A Nickelodeon é muito bem feita.
Sim.
E as crianças amam. Meus filhos amam e é bem feita. E é a mesma empresa que faz a MTV. Isso. E depois faz a VH1, para faixas etárias diferentes. E esses caras, eu já trabalho, por acaso, na minha agência Casa Darwin. Vou fazer uma propaganda aqui.
Faz aí, mano.
Uma propaganda da Casa Darwin. Casa
propaganda.
Darwin. Uma propaganda. Casa Opa, Darwin, grande. Agora com porta e ar-condicionado. Ai, meu Deus. Não, minha agência, depois da MTV, por sorte, eu era inteligente demais para trabalhar com o Rogério e tive que acabar trabalhando com o Astor Oliveto.
Ah, veja você. A gente vai chegar lá.
Que é um amado, querido. Esse sim é um gênio.
A gente vai chegar lá.
E aí fui lá trabalhar...
Me fala da nova MTV, Rodrigo.
Ah, a nova MTV. Então, e atendo a Viacom e criei até, inclusive, um novo conceito da nova MTV, que é MTVizando tudo.
Sim.
E por que, que a gente criou isso? Porque a MTV tem uma alma, né? Uhum. Se hoje, assim, hoje tem programação, tem seriado de vampiro, mas tem programa ao vivo, traz talentos da internet, assim, a nova programação tenta atender ao que eles chamam os millennials, né, que é essa a galerinha nova aí de 14, 20, até 25, vai, 18, 25 anos.
Sim.
E a questão é que, assim, essa galera é diferente do modelo que a gente fala, assim, muita gente fica assim, ah, eu queria MTV como era. As pessoas
nunca vai ser.
Não, ninguém quer.
Não vai ser.
Não vai ser porque ninguém quer. Não é porque...
Mas a MTV foi mudando ao longo do tempo, Rodrigo.
Foi.
Por causa disso também.
Sim.
Tinha que se modificar.
Sim.
Tinha que se renovar.
Mas eu acho que...
Não ia morrer.
Mas é que eu acho que, assim, porque ela foi formada dentro de um grupo que eu admiro muito, que é o Grupo Abril, que sempre primou por uma certa nobreza de propósitos, de falar assim, nós vamos tentar fazer a melhor coisa para o jovem, não o que o jovem quer. Porque o que o jovem quer é de LED, Rover, Evoque, na pista eu abalo. Normal, ele tem direito de querer. Mas a gente quer o que a gente sabe, mas a gente também quer o que a gente não sabe. Né? A gente sabe o que quer, mas também quer o que a gente não sabe.
Uhum.
Então, assim, não dá para você oferecer só o imediato que a pessoa quer, mas oferecer algo a mais. Né? E abriu permitiu que a MTV não fosse escrava do Ibope, porque ela nunca deu, do ponto de vista de comunicação de números, tipo, eu como publicitário tinha que vender a MTV. Então vou te dar um exemplo. A gente fazia campanha, eu fiz aquela campanha de Rider com Skank, que eu criei um filme que eles cantavam a música Vamos Fugir, convenci o Skank por ser parceiro deles de que ia ser legal, eles tinham uma certa... eram um pouco refratários à publicidade. e fizemos a propaganda. E o plano de rádio, o plano dessas campanhas era assim: a gente fazia um comercial de um minuto e lançava uma vez no Fantástico. Então, pô, eu tive que convencer, falei, pô, vamos fazer, tinha o VMB. Falei, vamos lançar no VMB também. Mas para ter a mesma eficiência, a gente fez um clipe de 4 minutos que passou no VMB. Uhum. Porque assim, a MTV ela não atendia a audiência. Esse é o dilema do sucesso, que é assim. Fala, pô, por que nada legal faz sucesso? Porque atende ao gosto baixo, ao gosto médio. O bom gosto, por definição, ele é para poucos. Se muita gente tem o bom gosto, ele vira o gosto médio. Né? A própria definição filosófica do negócio muda. Então, acho assim, ela ao atender o garoto legal, ela desatendeu uma galerinha muito grande. E acho que por isso que ela sente. Porque se o modelo dela fosse vitorioso do ponto de vista comercial, não tiravam do ar nem com...
E você acha que a nova MTV está nessa, então, de atender ao gosto mediano, assim, atender as massas?
Não, acho que ela está mais atenta aos movimentos da TV a cabo moderna. Então, assim, ela está mais alinhada com o que a TV a cabo, dentro do mix que a TV a cabo oferece. Porque, assim, pensa que assim, a MTV foi bolada para ser uma TV que só passava comercial. Ela passava um negócio que era chamado videoclipe, que, que no fundo é um comercial para vender discos. Que é engraçado, meus filhos não chamam trailer de filme de trailer, eles chamam de comercial. Fala, papai, vamos ver os Tartaruga Ninja, eu vi o comercial, é muito bom.
Ah, que legal.
Porque o trailer, no fundo, é uma hipocrisia. Sim. Ele é um comercial para você ver o
comercial, para você ser fisgado.
Cara, você vê clipes hoje, você tem visto clipes? Você assiste bastante clipes?
Sim, assisto clipes.
Cara, se você vê um clipe que não tem uma bunda ululando, que não tem uma pá de cara de trincadão fortão rebolando, né, alguém se lambendo ou lambendo o automóvel, né, provavelmente não é um clipe. Né?
Não, porque eu discordo.
É porque eu acho que virou meio Transformers, na minha opinião, assim. Não, de novo, clipe da Rihanna, não o clipe da banda legal aqui. Tá. Então, clipe da banda legal é super legal, que meia dúzia vê, tal, tal, tal. Tô falando dos 100 milhões de views, dos 200 milhões de views, a produção que dá dinheiro pros caras.
Sei, sei.
Então tem essa onda. Então eu acho que a MTV hoje busca isso, mas ela mantém um DNA de uma marca que é muito forte na tentativa de fazer uma coisa legal. Então, assim, eu tenho orgulho de poder ter trabalhado naquela primeira e agora tá ajudando essa segunda, assim. Há controvérsia. A gente que fala, não, ela não pode passar isso, ela não pode passar aquilo.
Isso é o quê ou o quê? Hã? Ela não pode passar? O que ela não pode passar?
É, então, pessoas falam, ah, não pode passar o seriado do vampiro.
Não pode?
Não, tem gente que reclama pra caramba.
Entendi.
Mas vou te dar um exemplo. Meu pai...
Porque o seriado do vampiro passa em outros canais, que não precisava ser na MTV, é isso?
Porque eles acham que não é lugar de seriado, entendeu? Assim, quem critica... De fato, a MTV atualmente não assistia a antiga.
Não?
Não, eles têm apenas uma memória, porque hoje eles estão trabalhando e não estão assistindo mais. Entendi, canal de TV, entendeu? Pode, então, assim, pode. Pô, no meu tempo, Thunderbird, o lado B, só, era só. Da hora, agora só bosta aí, meu. Só. Entendeu? Um saudosismo meio maluco que a 89 Rádio Rock sofria.
Sim.
Acho que um monte de a comunicação pra jovem, na minha opinião, sofre disso.
Mas sabe que eu fui na MTV semana passada gravar o Collectivation?
Porque é super legal, é, adoro.
Vai ao ar, eu acho que daqui a 2 semanas, não sei. Eu cheguei lá, tipo assim, meu Deus do céu, como é que vai ser isso, né? Daí eu vi que, primeiro percebi que o carro não estava indo lá para Sumaré. Foi o primeiro baque. Primeiro baque foi esse. Daí estava indo lá para Barra Funda, no estúdio e tal. E daí eu cheguei no estúdio e tal, daí eu olhei assim, ah, é um estúdio, ah, beleza. Daí eu cheguei assim, meio assim, tipo, ai meu Deus do céu, o que vai ser isso? Fui super bem tratado e tal, pô, que legal que você tá aqui com a gente. Falei assim, é mesmo, é, obrigado. Daí tal, eu entrei no estúdio, quando eu entrei no estúdio, eu olhei e falei assim, ué, é MTV. É MTV. Tá ali o logo, tá ali a modernidade, tá ali a coisa bonitinha, dois jovens inteligentes me entrevistando. É MTV. É isso aqui.
É.
E me senti super bem, cara. E foi do caralho, foi genial, cara.
Mas que
eu
acho
foi uma surpresa. Eu tava com aquela. Eu, Thunderbird, eu fiquei até o último minuto na
sim,
outra MTV.
Você trancou a porta.
Daí, quando eu fechei aquilo ali, cara, eu falei assim, nossa, eu não quero ver a nova. Eu só fui ver a nova MTV dentro do estúdio, cara. Incrível, olha, né?
Mas
só uma experiência pessoal.
Mas eu acho que assim, tanto a MTV quanto você. É, porque assim, você saía da MTV e depois voltava da MTV com uma naturalidade tremenda. Por quê? Porque eu acho que tem uma alma de ousadia, uma inquietude na tentativa de fazer coisas legais que eu acho que permanece nessa marca. Eu acho assim, a marca, ela, como qualquer uma, vai pra cima, vai pra baixo, tem os seus momentos. Sim. Mas ela pode... o que eu acho assim, meu pai, por exemplo, quando eu era pequeno, meu pai trabalhava na IBM. Naquela época, a IBM vendia computadores muito grandes.
Só que é grande, né?
Fazer computadores gigantes pra caramba, né? Eles acreditavam no poder do terminal, assim. Um dia todos terão um terminal em casa. Né? Só. Você imagina a minha alegria do meu pai quando que eu virei um Apple maníaco, tipo, logo no primeiro Apple. Era tipo a maior rebeldia que podia ter em casa, era eu gostar de Apple. Não, eu não tinha um Apple, imagina se meu pai comprasse um Apple. Eu falava, mas o Apple, Apple são muito melhores, pai. Pai, Apple são como os americanos, eles são muito melhores. E aí, e assim, e a IBM faliu, cara. Essa empresa de computadores, depois que o PC, faliu. E ela renasceu como uma empresa de consultoria e serviços que está matando a pau. Por quê? Porque tem o mesmo espírito inovador e as empresas aplicaram para outra coisa. Então, assim, seja no seu programa aqui hoje, essa felicidade de poder estar aqui, essas loucuras que a gente está falando, se tiver uma emissora, que pode ser MTV ou pode ser outra, que tem esse espírito de bater na cara da hipocrisia, de falar a verdade, da gente rir de verdade, de falar as coisas como elas são, você vai estar lá. Ela vai estar lá. Então, eu acho que, para mim, essa MTV é mais importante do que os formatos X ou Y, se é a equipe Y, não sou apegado a isso.
Quando você se afastou da TV, você se grudou bastante na música, eu lembro disso.
Sim.
Você já era um cara que queria pegar o violão, assim, eu lembro disso ainda. Tocava. Na MTV você pegava o violão e tal, não sei o quê. De repente você falou assim, não, eu vou fazer um som.
É, de repente eu resolvi fazer uma banda, porque eu percebi assim, eu gostava...
Professor Antena.
É, Professor Antena.
E assim, de repente o Professor Antena tava tocando na Globo, cara.
É, foi rápido. Cara, na verdade foi muito menos rápido do que parece, porque eu saí em 91, e o nosso disco, o nosso primeiro disco, ele é do começo de 94.
Isso, daí vocês tocaram no TV Zona.
É, só que nesses 3 anos a gente fez mais de 120 shows.
Sim.
Porque assim, a gente não tava nem aí. E nessa época não tinha cena de música brasileira porra nenhuma. A única banda brasileira que acontecia era o Sepultura.
Não.
E aí, quem... Tinha Devotos, tinha lá, né? Os lutadores aguerridos.
Não, tinha o Chico Science.
Chico Science não tinha.
Claro.
Não tinha.
Em 94?
Em 94 tinha. Eu, claro. Eu fiz matéria do Chico Science quando eu trabalhava na Editora Abril. Trabalhei na revista Capricho.
Em 94, eles tocaram no TV Zona também.
Em 94.
É.
Mas o Chico Science se formou, tipo, em 92.
Isso.
Então, o Antena se formou em 91.
Ah, tá, é verdade.
É, um pouco, é tipo, verdade. Tinha um ano a mais de estrada.
Tem razão.
Que eu lembro porque...
tinha o Mundo Livre.
A gente tocou com todo mundo. Raimundos, o Pravda, Mascavo Roots, o Skank. A gente lembra... Mas o grande mistério é o seguinte, essas bandas tinham uma coisa comum, cantar em português. Porque as bandas maneiras, tipo...
Maneiras.
Bandas maneiras.
Eu lembro delas.
É, tipo, o Pinaps. Banda maneira, Pinaps. Super maneira. Tem tributos ao Pinaps, né? Etc. Ou o Yohodelic.
E eu lembro do Yohodelic.
Do Marinho, do coisa lá.
Do Quaker.
Do Quaker do Marinho, pô, monstro. Mas essas eram bandas transadas.
Sim, eram bandas transadas.
Cantavam em inglês.
Isso.
E aí, cantar em português, você era tipo uma espécie de Leandro e Leonardo do rock. Você se sentia mal, porque falava, meu, o mundo.
Eu agora... tava nem aí.
Não. Mas você... Tá brincando com o meu Playmobil, né?
Não,
um pouquinho de Bentinho.
Oi? Pau no seu cu, tá?
Menina. Você cantar, hein? Isso é que é amigo, hein? Saber cantar a música do disco de 90 e pouco, isso é que é amigo.
Até que ano durou o Professor Antena?
Essa Antena durou até 2001, quando a gente lançou nosso terceiro disco.
Uhum.
A gente fez o primeiro... Então, essa cena foi legal assim, a gente começou a tocar todo o circuito. Vitória Pub eu toquei umas 9 vezes.
Só.
A Aeroanta, a gente... Pô, eu lembro de assim... Com 1 ano e meio de banda, a gente levava 700 pessoas ao Aeroanta.
Festa.
Era uma festa, era um negócio, foi um momento...
O Aeroanta naquela época, pô,
era
um lugar bacana,
muito
hein?
Era muito legal.
Era demais.
E aí eu toquei abrir a Aeroanta pra você, abrir a Aeroanta com o Ira, abrir a Aeroanta pro Skank. Assim, a gente não era uma banda... Eu já toquei em cima de uma jangada numa festa, que tinha um palco, era uma jangada.
Que lindo.
Aí a gente montou as coisas, eu fiquei pensando, minha jangada vai sair. Festa da USP, toquei esse, bota as jangadas aí que a gente toca. Então tinha um espírito muito legal. E aí quando lançamos o disco pela BMG, eu acho que foi aí que começou o fim do Bruce. Porque a gente tinha feito uma demo super boa, produzida pelo João Marcelo Bosco ali, pelo Matoli e pelo Bruno Bona, que a gente adorava. E aí, quando os caras da gravadora ligaram, o Skank, desculpa, nós devemos tudo a Gabriel, o Pensador.
Gabriel,
o Pensador, estourou com uma música, que eu não lembro qual era, e aí veio o desespero de...
Sou o Playboy.
Todas as gravadoras saíram em desespero em busca da nova música pop, e o Skank foi o primeiro a assinar com a Sony, uhum. e o Skank assinou com a Sony e todo mundo, e aí foi, cada um foi pegando uma, daí na época BMG, o Maurício Valadares ligou pra gente e falou, quero contratar vocês agora, vem pro Rio, depois da manhã que eu vou contratar vocês, vamos lançar essa demo, melhor coisa que eu já ouvi, nananana. Daí foi indo, o Rapa sobrou. Aí o Chico Science foi pra Sony, o Mundo Livre acho que foi pro Banguela, o Raimundos foi pro Banguela, que era Warner, né? E aí o Rapa meio ficou sobrando uns 6 meses ainda, que a gente já era amigo dos caras, já tinha tocado junto, tal. É, foi dessa primeira leva, assim, foi o único que ficou sobrando e depois se tornou uma das maiores bandas de todas. Uhum. E aí assinamos e começamos essa onda de tocar. Mas nessa época tinha um problema do seguinte, a BMG tava numa briga braba de jabá com as rádios, e as rádios, a música Professor Antena chegou primeiro lugar do disco MTV. Ela é conhecida pelo Brasil inteiro. Assim, a música Professor Antena ficou bem conhecida. E é uma música de festa até hoje. O André Ceciliato toca ela em festa, fez remix até hoje. Diz que vem abaixo a casa. Né? Ela é meio one hit wonder, assim. Mas com a briga do Jabá, as rádios não tocaram a música. E sem tocar no rádio não tem condição, né?
Sim.
Música pop sem o rádio, de fato, não funciona. E a gente ainda ficou mais um ano e meio fazendo turnê só com a fama de underground, assim,
uma,
né?
Puta banda, hein?
É, uma puta banda. Tipo, as pessoas, os músicos iam ver a gente tocar. Até hoje.
Outro dia, que eram falando, grandes músicos.
A gente tava falando do Arthur Jolie, né?
Sim.
O Arthur Jolie, que é um puta produtor aí. Ele falando que, meu, ele e o Fepa, que dirige o programa do Mion.
Fepa Soares, me dirigiu.
Fepa Soares, muito querido.
Sem dúvida.
Eles iam no nosso show, piravam,
pode crer,
assim.
Pode crer.
Pô, Marcelo D2 ia no nosso show. Pô, eu lembro dele no show, falou assim, pô, meu irmão, vocês têm DJ? Que maneiro, sempre quis ter DJ numa banda e tal. Assim, o Benegão. Um monte de caras que depois vieram a ser os caras, a gente cruzava eles, porque era tudo showzinho, né? Então foi uma banda, assim, nesse sentido foi muito legal. Aí a gente lançou depois, a gente foi depois contratado pela Warner, lançamos um EP, que tocou na rádio também, tocou sozinho, sem pagar jabá, Pipoco e Eu Roubei. E depois, depois saímos da Warner, porque sempre tinha uma crise, no meio disso tudo assim, lança um disco, tem uma crise. Lembra que tinha crise econômica todo ano?
Ah, sim. Muitas
e aí,
crises.
Tipo, manda embora todo mundo.
Isso.
Tem uma época que mandaram todo mundo embora da Warner, vai ficar só o Rapa.
Nossa gravadora faliu.
É.
Essas coisas.
Você teve. Abriu Music e cresceu?
Não. Eu fiz pela Radical Records.
Ah, Radical
Records. Ayrton Bahia.
Maírton.
Bahia.
Que é um monstro.
Que é, produziu o Legião Urbana.
É.
Ele era um monstro mesmo, mas aí o monstro. Godzilla.
Então, é um negócio difícil.
Mi.
E a nossa última tentativa foi o Pra Frentex, que a gente lançou em 2001.
Tenho todos os seus discos.
Em setembro de 2001.
Tenho todos os seus discos.
Tipo, 9 de setembro de 2001. Um pouquinho antes do 11 de setembro. Tem coisas que não ajudam você a lançar disco. Cataclismas mundiais.
Você trouxe um som pra gente ouvir?
Cara, eu trouxe Vira-Lata, que é do meu disco solo de 2007.
Mas você tem quantos discos solo?
Só tenho um. Eu só fiz um disco solo.
Quando vai ser o próximo?
Ah, isso a gente não sabe. Nesse momento eu tô num hiato musical, tenho mais composto, continuo compondo com o Clube do Balanço, com o Skank.
Vou ficar te espetando. Vamos ouvir o som?
Isso aí é um samba rock.
Zigue-zague, caminhando, sorrateiro. Diz gay no esteio dessa noite, dessa fome, desse veio sujo no espelho d'água. Refletindo a barriga encardida e engraçada. De tão magrejada, escadeirada, ossos de baleia. No couro curtido, vivo e decidido. Segue sem saber, sem desejo, sem querer. Eterno porque está presente a gana do sobrevivente. Não deixa a rua te catar, te mudar, te matar. Voa embaixo como um vira-lata baixo. Baixo como um vira-lata flutuando pelo ar. Baixo como um vira-lata flutuando pelo ar. Baixo como um vira-lata, baixo como um vira. 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 Vem de lá, vem de lá, vem de lá. Negro falou. Vira-lata em samba, santo era. Falou. Quis ao menos samba. zanza pelo ar. E a rua atravessa o cantão distraída, a avenida segue quieta, perdida na batida. Cuspido, escarrado, surrado, fudida, surge uma maltrapilha, só de ida e sem saída, todo mundo na avenida. O nome é o distintivo que o mendigo não tem mais, já perdeu, tanto fez, tanto faz. Nove vira-latas o mendigo tem, cada vira-lata um nome diferente traz. Dignidade traz, dignidade faz, dignidade traz, dignidade faz.
Muito bem, Rodrigo, muito bem.
É isso aí, vivendo de memórias com Luiz Tandoved, Rodrigo Leão. Você que está vivendo de memórias também na sua casa.
Silvio, você está gostando do Rodrigo Leão? Silvio?
Eu gosto do Rodrigo Leão.
Você já conhecia ele? Ele já foi no SBT?
Eu nunca tive a oportunidade de chamar, porque o meu canal não passa clipe. Eu não gosto de clipe.
Mas ele tem uma banda de samba rock.
Uma banda?
Ele tem uma banda de samba rock.
Ele toca bem.
Ele toca muito bem,
ele
cara.
Ele canta bem.
Ele compõe. Ele é parceiro do Samuel, sabe o Samuel Rosa?
Ah, sim, o Skank. Não gosto dele.
Não gosta dele?
Eu chamo ele pra Réveillon, pra fazer show, ele vai sempre da Globo.
É verdade. Rola um ressentimento. Agora, esse menino aqui, esse Rodrigo Leão, ele é um grande publicitário.
No duro.
É verdade. Depois que ele foi redator, ele foi jornalista de revistas. Eu lembro dessa fase, Rodrigo. É. Foi trabalhando nas revistas e tal.
Ajudava repente... as bandas, né? Só dava matéria assim, Chico Sainz, Mundo Livre.
Caralho. Daí, de repente, você foi parar na mesa do lado do seu Washington.
Do Washington Oliveto. Na verdade, por acaso, né? Porque a banda, numa dessas rodadas de gravador aí, a gente foi mandado embora da BMG, falou, ó, crise mundial da economia, o Brasil, a inflação, o
sol, nobre, o petróleo,
e os árabes estão na rua, ok? Vocês ponham-se pra fora. Porque a inflação, a taxa de inflação, o PIC, o IPA, garantem que vocês estão pra fora daqui.
Isso.
E a gente tava no olho da rua, e aí eu pensei, pô, vou nessa época antes eu tinha trabalhado na Editora Abril, como jornalista, falei, pô, o que eu posso fazer? E eu tinha conhecido o Washington tocando, abrindo o show do Lulu Santos, porque o Lulu tinha gravado Descobridor dos Sete Mares. E era de nossa gravadora BMG, e nós abrimos a turnê dele.
Certo.
Aquela que ligando Descobridor dos Sete Mares.
Ah, caralho. Adoro Lulu.
E a gente abria. E, e aí, o que acontecia? Porque, né, músico, você sabe muito bem, vive com fome.
Muita fome.
Muita fome.
Não é fome, assim, eu quero fazer muita música. Não, é fome mesmo.
Eu quero o meu julamen.
Isso, quero o meu.
Que a gente, durante seis meses, o professor Antena subiu do que a gente chamava de... uma dieta que era assim, uma coca, um Marlboro, um miojo, um homem... E essa era, entendeu? Essa era a vida da pessoa. Entendi. E aí, assim, imagina, o camarim do Lulu Santos tinha muito uísque e canapés.
Nossa, canapés deliciosos.
A gente é como os ursos.
Cascata de frutas.
Como os ursos marrons de Yellowstone.
Imagina.
Lembra que o professor Antena comeram mais de seis meses de canapés e tomavam uísque sem parar. E eu tava lá me encaixaçando e comendo canapés quando pintou o Washington e falou, pô, não sei o quê. Que legal a sua banda, eu não conhecia, muito boas letras da Noel. Eu falei, pô, Corinthians é nóis.
É, Corinthians.
Você também não é nada, você não está indo nada mal.
Parabéns pela democracia corintiana. Pelo ser um homem aquele mais... plano de marketing maravilhoso.
O publicitário mais premiado do mundo. Mas eu tinha sido editor dos textos do Homero Oliveto, que é o filho do Washington, que é um excelente jornalista também, além de um roteirista muito bom. Escreveu o filme da Bruna Sufistinha, ganhou vários prêmios e agora está produzindo um longa-metragem dele. Uhum. E aí conheci o Washington nessa circunstância bizarra. E aí, quando perdi o emprego lá na BMG, falei, meu, preciso arrumar um emprego. Liguei lá, ele me atendeu com muita galhardia, né? Porque um cara desse te atender, só aquele cara bizarro que você conheceu no camarim, você pode falar comigo? Posso, né? Que já mostra o caráter. Uhum. Daí falei, pô, Washington, tô numa pior aí, então, você não tem emprego aí, eu posso ser revisor, eu fui jornalista na Editora Abril lá. Ele falou, olha, isso aí não tem não, em publicidade não tem nada disso, revisor a gente tem, ele sabe português, não é igual você um roqueiro. Mas eu sempre quis ter um roqueiro estagiário aqui, por que você não vem fazer um estágio aqui? Eu falei, excelente, quanto paga? Ele falou, não paga nada. Aí liguei no Dudu Marotti, que estava
produzindo... Do Narcóticos!
Não fala assim, do Dudu Marotti.
A gente adora ele.
Que estava produzindo o nosso segundo disco, que certo. Foi cancelado. A gente já não contei isso, a gente foi mandado embora na véspera de gravar o disco.
Lastimável. Tipo assim,
vamos entrar em estúdio? Não, vocês vão pelo olho da rua, porque o IPA, o PIC, o Poço do Petróleo, blá blá. E aí, falei, Dudu, e o Dudu... tinha produzido nosso disco, tinha gostado das letras e queria que eu escrevesse lá jingles pra ele. Falei, você me arruma um cascalinho pra eu fazer esse estágio no W Brasil E aí eu faço letras. Então eu ia às 8 da manhã pra W, saía às 8 da noite da W, ia pra Dr. Dedê escrever letra de jingle até umas 10, 11. E durante uns 3 ou 4 meses eu me mantive assim.
A gente era jovem, a gente conseguia.
É, e aí me contrataram. Eu fui o primeiro estagiário contratado na história da W, tive uma carreira muito boa junto ao Washington. Trabalhei e fui sócio dele durante alguns anos. É, e aí em 2007, em 2005, eu saí da W, fui trabalhar na DPZ, trabalhei lá por uns 2 anos. É, e aí em 2007, um ex-cliente meu me ligou, falou, pô, cara, a gente fazia o que fazia as campanhas do Rider, com aquelas músicas que estavam comigo. É, Márcio Cocker me ligou e falou, cara, eu tô infeliz com o tratamento que eu recebo das agências como diretor de marketing. E eu falei, pô, eu também não tenho lá muito orgulho da maneira com que as agências se comportam muitas vezes. E falamos, pô, a gente podia tentar fazer uma coisa que fosse mais legal, pelo menos para nós. E fundamos a Casa Darwin.
É, que ano foi?
2007. Uhum. E a gente, a primeira conta que a gente pegou foi a conta das sandálias Melissa. Que eu já vim atendendo.
Eu vi um lance assim, nas sandálias Melissa incrível, naquela loja das...
Nos post-its.
Nossa, é, Rodrigo! Foi um filme de animação. Foda, mano, foda, foda. Vocês aí em casa estão vendo o link? Estão vendo aí?
É, Melissa, Galeria Melissa mais post-it. Que é uma animação feita com aquilo, 350 cara. Mil post-its, 25 animadores em 5 meses.
Que foda que foi aquilo.
Ficou muito legal.
Muito foda.
Mas mais do que isso, a Melissa, eu comecei com eles em 2000 e hoje ela é uma marca mundial. Quando ela entrou na agência, ela faturava 45 milhões por ano, a operação inteira. Em 7 anos, hoje ela fatura mais de 450 milhões de reais por ano. Onde antes a gente trabalhava com uma equipe de 4, 5 pessoas lá, hoje já tem 80 pessoas trabalhando só no marketing.
E a post-it enriqueceu.
A post-it pegou uma caroninha aí nessa história. Mas a Melissa, junto com, sei lá, Havaianas, hoje é um case de sucesso internacional brasileiro, sem vender caipirinha, samba, mulata, Neymar. Né?
Você vende cerveja, Rodrigo?
Eu vendia cerveja Colorado. Cerveja que é feita de cerveja mesmo, né? Não é feita de milho.
Lúpulos.
Né? É, cara, é aquilo lá, cevada, lúpulo, a receita.
Por que as propagandas de cerveja nacionais são tão ruins, cara?
Cara, porque não precisa mais da propaganda. O que você precisa é da ilusão de escolha. Todas as cervejas.
Como assim? Não entendi.
Porque assim, quantas cervejas tem mesmo?
Quantas cervejas?
É. A Brahma, a Antártica, a Skol, é tudo da Ambev.
Skin.
Ó, é. A Skin agora não, a Skin é dos japoneses.
É dos japoneses?
É.
Que japoneses?
É...
Os nomes da Honda?
Da Sapporo.
É, Sapporo.
A Skin é dos japoneses.
Sapporo de Itália?
A Skin é dos japoneses. Você tem a Heineken, Itaipava, tem 4, 5...
Bud?
A Bud também é da Ambev. A Ambev comprou a Bud lá fora.
E por que faz propaganda de todas as cervejas?
Pra criar a ilusão de escolha. É igual...
Mas por que elas são tão ruins?
Porque a cerveja é ruim, porque é tudo feito pra gerar o máximo lucro. Não é feito pra fazer... Não, porque assim, a cerveja é igual vinho, cara. Tem uma cultura toda. A graça é ter... É igual mulher.
Mas por que todas as propagandas da Heineken tivessem... são legais pra caramba?
Quais? As da Heineken feita lá fora?
É, eu acho que são as que passam aqui, né?
Então algumas são legais, algumas não são.
Ah, mas são bem legais, cara.
É, assim, a minha ideia é que assim, quando você tem a ilusão de concorrência... Lembra quando as propagandas da escola eram legal?
Não.
Lembra, sim.
Não lembro.
Quando começou o Redondo.
Ah, por favor.
Legal.
Eu não achava.
Era legal.
Eu não.
Ah, ok.
Desculpa.
Mas diante do que se tinha, considerava-se legal.
Uhum.
E a propaganda...
Ah, tinha do Baixinho.
Baixinho era da Kaiser.
É, Baixinho da Kaiser e tal.
Mais trapalhando
de Baixinho da Kaiser. Mas hoje em dia, cara, eu vejo as propagandas, é uma coisa horrorosa,
você vai na
cara.
Você vai na banca de revista, não vai?
Vou.
Você olha capas, não olha?
Vejo.
São todas iguais. Por quê?
Não sei.
Todas são feitas com a mesma pesquisa. Faz uma pesquisa, bota um monte de dona de casa e fala assim, qual capa você acha que vai ser melhor? Uhum. Aí você acaba não tendo negros na capa, você acaba tendo uma capa que é sempre assim, uma mulher da novela branca super feita de Photoshop com uma grade de chamadas gigantes que praticamente você nem precisa ler a revista porque também não tem nenhuma notícia ali, porque é tudo assessoria de imprensa. Ou, por exemplo,
mas por que para tomar cerveja no Brasil eu tenho que gostar de samba, eu tenho que gostar de carnaval... E...
Não, acho que isso é normal, isso o brasileiro gosta disso. Isso aí é...
Mas se eu não gosto disso, eu bebo qual cerveja?
Colorado. Cervejas craft.
Silvio, eu acho que ele tá vendendo a cerveja que ele...
Não, tanto que não, nem tô mais porque não trabalho mais pro Colorado, porque a gente fez um polêmico comercial, e aí...
Será que é porque eu gostei tanto da propaganda nova da Heineken, porque é um rockabilly e tal, será que é isso? Ou é porque é bem feito, é bem filmado? Não, não, não...
Acho que você gostou porque você é da sua época.
É da minha época?
Não, tô brincando, porque é um rockabilly, não sei. Eu não vi a propaganda nova da...
Que é uma... Mas todas são legais. As propagandas da Stella Artois são lindas.
Então, assim, elas são cervejas mais caras. A Stella Artois também tá no cartel da Ambev.
É,
então, porque assim...
Caraca!
Mas é porque assim, quanto menos concorrência de fato tem, cria-se só a ilusão de opção. Entendi. Você vai na farmácia hoje, pensa que você vai comprar um desodorante. Todos são da Unilever. Se você vai nas redes, Droga Raia, essas que estão redes, tem uma prateleira enorme, que tem o Rexona, tem o Axe, tem o Dove, tem várias, né, para a mulher gorda, para o homem aventuroso, para a mulher ativa, para o homem aventuroso ativo, para o homem gordo, não é? Mas são todos da mesma empresa.
Entendi.
Por quê? Porque eles fazem venda casada e tiram qualquer outro industrial que tente fazer, né, desodorante vender no Brasil. Então é o quê? É a eliminação da concorrência.
Isso aconteceu com o Gurgel.
Com um monte de coisa.
Sabe o Gurgel? Os automóveis,
Fábio,
Gurgel. Não, os automóveis Gurgel. Aconteceu isso com ele, não foi?
Não sei os carros.
Foi, velho. Faliram a Gurgel porque o cara tava incomodando o Volkswagen e tal.
Ah, isso
ih, é velho.
Comum. Mas é comum.
Mas, velho.
Mas então, a propaganda é proporcionalmente ruim a quanto mais um mercado é controlado por poucos jogadores, ela fica conservadora. Porque o cara não quer. Ele quer fingir que a Brahma briga com a Skol, que briga com a Antártica, são todos o mesmo dono.
Isso explica as propagandas de cursos de inglês por internet? Não,
nada explica o Open English.
Não é só o Open
nada
English.
Nada poderia.
Os concorrentes também são ruins, as propagandas são horríveis.
Não, de vez em quando, pô, tinha várias boas.
É?
Não é verdade.
Pô, coloca a propaganda que eu mostrei pra você. Do tem uma propaganda English. Nova do Open English?
Parece...
Que as campanhas são inexplicáveis, eu não consigo entender.
Mas o Open English antes tinha um cara, que era um cara que tinha um cabelo do Lionel Richie, que fazia piada tipo Trapalhões.
Isso.
Né? Que tipo, dava um bolo na cara dele, ele apanhava, umas coisas assim. É. Aí em seguida veio aquele homem que é um humorista que sempre se traveste.
Um cara careca.
Um homem careca travestido.
Que faz um tipo um mini stand-upzinho.
Que ele faz um mini stand-up mais sem graça do mundo.
Isso, tem esse. E agora tem esse aqui, ó. Quer ver?
Que
ouve
é,
só.
Que parece propaganda fantasma, isso aí. Isso aí, isso aí devem ter dado de presente pra ele. Que é tipo que a propaganda de. É.
É um cara, assim.
É um cara tentando falar o nome do perfume.
É
paródia, né?
Ele é meio tipo.
Não, é paródia.
Leste europeu.
Mas é paródia de propaganda ruim de perfume, né?
Entendi.
Sedução.
Did you mean persuasion?
Porque ele fala errado persuasion, ele não consegue falar o nome.
Persuasion.
Aí tem.
Open English.
Pronunciation.
Foi uma puta ideia, Rodrigo?
Não.
Me irrita muito ver isso aí. Eu não consegui estudar no Open English por causa da série de comerciais que eles fizeram.
Mas não é pra você, né, Luiz?
É pra quem, cara?
É pra gente pobre que não tem outra opção.
Mas. Como assim, velho? E os concorrentes?
Hã? Quem são os concorrentes do Open
English? CCAA.
CCAA. Não é, né? Não é, porque não é pela internet.
Ele é pela internet bem baratinho. Então o pobre tá lá tarde da noite vendo. Da televisão do Bispo, sei lá o que, a TV a cabo.
Ele precisa ver alguma coisa.
Não, e aí.
Vai se agarrar isso.
Não, o cara fala, pô, minha vida não anda, eu preciso me agilizar, preciso aprender inglês.
Só.
E aí vende, por isso que passa tanto em horários tão tarde, que são os horários provavelmente que te passam muito, te incomoda, que você fica acordado até tarde, que é pega a turma que compra naqueles negócios. Essa máquina, ela passa o arroz e transforma o arroz em bolinhos agradáveis e ainda frita pastel.
Cara, lava passa no seu History carro. Channel, cara.
Então, mas passa em qualquer canal tarde da noite. Ele compra faixa horária.
Entendi.
Ele não compra... Porque você adora os alienígenas do passado. Alienígenas do passado.
Trato feito.
Eu não posso pagar mais que $10 por essa perna mecânica. Mas Billy, nós só temos $5 para pagar pela peça mecânica. Não podemos vender ela para o Sam por $8 e ainda ter $2 de lucro. Senão não podemos voltar para
a
Luziana.
A pergunta é, quando você vai voltar aqui para a gente continuar esse papo?
Terça, cara,
a gente já passou 5 minutos de programa e eu tinha meu roteiro.
Eu faço em um segundo
folhas
isso aí.
Não, mas
o Thunder tem um desafio. Faz aí que eu vou fazer rápido.
O quê?
O Hitler, como que é? Isso é muito engraçado.
Top Thunder!
Top Thunder.
Olha o seguinte, no Top Thunder...
Não tá mais passando.
Pega os highlights da semana e daí você tem que comentar os highlights da semana, entendeu?
Top Thunder.
Muito bem. Esse é o desafio, você tem que comentar os highlights da semana. Mas nessa semana aqui, especial, você tem que comentar, mas eu vou te dar um personagem pra você, como se você fosse esse personagem comentando esse assunto. Então, o primeiro assunto é o racionamento de água.
Ok.
Se eu fosse Adolf Hitler.
Se eu fosse Adolf Hitler.
O racionamento de água está terminantemente proibido, assim como a água, o consumo da água. Pessoas associadas à água serão todas mandadas para o campo de concentração imediatamente.
Absolutamente genial. Palmas para ele. Palmas, ele merece, sem dúvida.
É bom. Bem,
próximo assunto.
Fala. Larga aí, larga.
Flamengo. Clube de Regatas Flamengo está na lanterna. Você tem que comentar como se fosse o Lance Armstrong.
O Lance, aquele drogado que andava de bicicleta, ou o Lewis, o cantor?
O Lance Armstrong, que usava de artifícios.
É, bem, na verdade, você sabe, aquilo não eram drogas que eu tomava, era apenas que eu estava muito triste com o Flamengo na lanterna e, bem, eu não poderia ficar na lanterna também do Tour de France, e quando eu vi, eu estava me injetando com esteroides para cavalos, bem...
Absolutamente genial! E o último dia da semana é
isso.
Conflito Israel-Palestina, se eu fosse a Miss Universo.
Amigos, larguem esses mísseis e venham aqui e deem as mãos e vamos cantar. We are the world, we are the children, we are the world. Como ninguém sabe a letra, vamos agora nos abraçar. Você aí do Hamas, pare de bolinar a minha perna.
Muito bem! Este é o Top Thunder, se eu fosse. Muito bem.
Muito Rodrigo, bom, olha, veja bem. Hein, cara?
Ó, de mesmo assim, você tem que voltar ao programa pra gente falar de outros aspectos da vida.
Ou eu posso não falar de mim, eu fico só do seu lado aí falando piadas também.
Pode falar das pessoas.
Eu ajudo você a incomodar os outros.
Você me ajuda a falar das pessoas, cara?
É, a gente fala de pessoas, de coisas, assuntos aleatórios.
Seu Twitter.
Meu Twitter, Rodrigo Leão, com 3 Os no final. Leão.
Ah, muito bem.
Com eco. Leão.
Rodrigo, e show? Você não vai fazer mais, velho?
Cara, eu estou no hiato musical. Outro dia, Fernando Furtado, que é o empresário do Skank, falou pra mim que o rock é a militância da juventude. E eu não tenho essa juventude toda que nem você, né, Luiz?
Vamos montar uma banda de standards. Muito bem. Putz. Amigos, é o seguinte. Leandro e a mim, obrigado pela sua presença, meu velho.
Eu que agradeço.
Você foi um cara muito parceiro, velho. De novo.
É nóis.
Você reparou a semelhança com o Ivan Lins?
Peraí.
Oh. Digital,
hein?
Ah, eu tava pensando que podia ser também aquele tecladista do Los Hermanos.
É, mas a barba será parada em breve.
Muito bem, a gente vai providenciar. Rodrigo, obrigado por você ter vindo, meu velho.
Poxa, obrigado.
Você é puta parceirão, você é meu irmão calango, meu velho.
E eu gostaria muito de participar sempre que possível qualquer atividade rádio ou telefônica com você.
Super, meu velho, fica assim combinado. Semana que vem a gente tá de volta. Semana que vem o Kazé, que é outro VJ.
Aê!
É só VJ pra lá, VJ pra cá, é impressionante.
Vou trazer tá barato. Vou trazer a Vanessa também.
Obrigado, amigos. Até a semana que vem, às 9 horas de terça-feira. O podcast vai estar no ar ainda, você sabe. Enfim, é um podcast.
Não deixe de ouvir, hein? É educação.
Abraço, gente.
Pra mim.